Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Cadê o Wendel? Saiu? Abri a nossa Bíblia. Nós vamos começar. Vamos começar aqui em Romanos. Romanos capítulo 4. Amém. Para mim, eu não tenho dúvida de que nós, pode ser que a gente ainda melhore, mas para mim, Tony, o melhor louvor nós já conseguimos fazer aqui, sabia? O melhor de todos os tempos. Hã? É sério? O melhor de todos os tempos. Eu nunca consegui, sinceramente, eu nunca consegui ver ou participar de um louvor igual este hoje. Não é por causa do barulho. Não é por causa do barulho, da empolgação do povo. Não, entendeu? Mas foi o que mais chegou até Deus. E ajuda demais. Ajuda muito. A pessoa que quem aproveitou ali, louvou, claro que de acordo com o crescimento da igreja, a evolução da igreja, ela vai se aproximando mais. Então não é por causa do barulho, da empolgação, emoção, não é por causa da quantidade de instrumentos. Não é. É o fato de você ter conseguido chegar mais perto de Deus. Tá? É o fato de você ter conseguido chegar mais perto de Deus. Muito bom mesmo. Essas duas últimas músicas. Uma assim encaixada na outra, né? Sem perder, a direção. E o que uma estava falando, a outra também estava. E é isso. Vai nos ajudar cada vez mais. Quanto mais nós aproximarmos de Deus, mais nós vamos aprender. Então nós estamos buscando a Deus, nós estamos procurando a Deus. Amém? O dia que nós encontrarmos, o dia que a gente conseguir aproximar o máximo dele, eu espero que muitos, né, consigam, muitos consigam, até mesmo para poder facilitar, favorecer aqueles outros que estão chegando, aqueles que estão chegando, aproximar de Deus. Amém? É uma tarefa, é aquilo que Deus queria, eu acho, eu penso, o que Deus queria para nós, que estaria além das mangueiras. Que estaria além das mangueiras, nós já estamos acostumando, nós já estamos experimentando alguma coisa além das mangueiras. Nós já estamos experimentando além das mangueiras. Qualquer hora, eu creio que a gente vai, né? Quem teve a visão do navio com os... Não, do navio com... Ontem a Carmen teve do navio com a vela, estava levantando a vela, né? Ontem o... Alguém, não sei se foi estudante, teve aquele dos marinheiros. É. Era porque os marinheiros, assim, às vezes eles ficam em alto mar, muitos meses, né? Em alto mar. Então, e eles ficam, olham para um lado, para o outro, não vê nada, né? Mas quando eles... Eu imagino que a gente já se passou pelo exército, tem uma ideia, que quer ficar muito tempo, né, Sérgio? Ficar muito tempo no acampamento, fora, e aí a gente, quando termina, está terminando aquilo, é uma vibração, foi para vir embora para casa, né? E aí, nessa visão, os marinheiros já começaram a avistar a terra, e aí eles vibravam lá em cima do navio, assim, eles marchavam, vibrando, alegre, feliz. É, porque são aqueles submarinos, né, aqueles, não, porta-aviões, né, onde aquilo é imenso, aquilo é uma coisa... E ali os marinheiros em cima, vibrando, né, uma alegria. Por quê? Porque eles já estavam avistando a terra, eles já estavam vendo a terra, ou seja, estava chegando, estava terminando a tarefa, né? Assim também eu acho que nós estamos nos aproximando, nós estamos buscando a Deus, amém? Até queria avisar para vocês, quem não estiver sabendo, nós estamos buscando a Deus. Às vezes tem gente aí que não está sabendo ainda. E a hora que a gente encontrar, vai avisar para vocês. Amém? Nós estamos buscando a Deus. Eu espero que muitos estejam juntos na hora que a gente chegar, né, Sérgio? A hora que nós chegarmos, vai que muitos estejam juntos. Amém? Nós estamos buscando a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Então, se eu falo para vocês buscarem, se eu incentivo a igreja a buscar, e eu? Mais do que todo mundo tem que buscar, concorda? Eu, se eu estou incentivando a pessoa a buscar Deus, é porque eu estou buscando. Eu estou buscando a Deus, eu quero... eu não estou satisfeito, não considero, não considero ainda ter encontrado aquilo que eu quero. Eu não considero ainda ter encontrado aquilo que eu quero. O que é que eu quero? Deus. Amém? Eu não me julgo ter alcançado. Amém? Alguém já alcançou? Alguém já alcançou? Passa para nós, ajuda nós aqui. Amém? Mostra como é, para onde, o que você fez, por onde você passou, qual foi o caminho que você andou. Se você já achou, já encontrou. Se não, vamos continuar buscando. Né, Suzy? Você já achou ou não? Não? Neto? Jéssica? Também não? Você tem notícia, né? A gente tem notícia de que Deus está aqui, a gente tem notícia de que Ele está por aqui, a gente tem notícia que Ele está perto de se manifestar ao mundo. A gente tem sentido a presença dele, tem visto algumas coisas. Ou seja, daqui dá para a gente notar a terra, mas nós não pisamos ainda na terra, né? Nós não pisamos ainda na terra. Então, esse louvor foi muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se vocês vão conseguir fazer outro. Né? Vocês não estavam nem esperando, estavam esperando ou não? Né? Mas foi 10, né? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 4. O que, que nós estamos fazendo? Isso. E a nossa esperança é... encontrar. Romanos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1.
Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão.
Amém. Esses dias nós estamos falando sobre o povo de Deus, né, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, corpo de Cristo. É, até ontem, na vigília, nós falamos muito a respeito disso. E dizíamos o quê? Falamos o quê? Que o dia que nós estamos procurando o povo de Deus. Aí falamos que o dia que nós encontrarmos, o dia que nós estamos buscando a Deus, não estamos buscando a Deus? E nós não estamos aí também procurando o povo de Deus? Aí, o dia que nós encontrarmos um, vamos encontrar também o outro. Porque o dia que você encontrar Deus, você encontrou o povo. O dia que você encontrar o povo de Deus, você encontrou Deus. Por quê? Porque Deus faz parte do povo. Deus faz parte do povo. Ele não é separado do povo. Ele é um de nós. É, depois, aos poucos, vocês não vão pensar que eu estou ficando doido, não. Tá? Não vão. É, na medida que eu for entendendo, eu vou falando. Na medida que nós vamos entendendo, nós vamos falando. O diabo entrou no mundo e se tornou um. Como? O diabo entrou no mundo assim. Ele entrou e tornou um com o homem. Então, o homem é raça. É raça de né? É raça maligna. O homem, o ser humano, é uma raça maligna. Ele entrou no mundo, ele entrou no homem e se tornou um com o homem. Então, tudo o que tem no mundo é natural, humano e diabólico. Então, o diabo entrou no homem e se tornou um com o homem. Entendeu? Então, você não... para você procurar o diabo, basta se encontrar com uma pessoa. Entendeu? Essa pessoa... Se olhar direitinho, você vai ver. Não tem ninguém, nenhuma pessoa que não tem a natureza maligna. Aí Deus, Jesus Cristo, o diabo entrou no homem. Deus entrou em Cristo. O diabo entrou no homem. Deus entrou em Cristo. Então, a disputa, a guerra, a luta está entre nós. A coisa está entre nós. Quem tem um, quem tem o outro. Quem tem um, quem tem o outro. Quem não tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito do diabo. Tem. Pode ser um diabão, um diabo, né? Mas que tem. Pode ser uma cobra, jurucuçu, coral, que mais? Urutu. Tem uma cobra que só de você olhar para ela você morre. Hã? Tem cobra ruim para danar. É assim? Mas tudo é cobra. Então, é uma raça de víboras. Então, o diabo entrou no homem e se tornou um com ele. Então, é isso. O dia que o anticristo se manifestar, vai ser um homem. Que raça, que espécie de cobra, se vai ser jurucuçu, etc., eu não sei, né? Mas o dia que o anticristo se manifestar, o que é o anticristo? É o Satanás. É o Satanás. O dia que ele se manifestar, vai ser uma pessoa, vai ser um homem. Então, presta atenção. Então, você tem... E Deus, o Espírito do diabo entrou no homem, e o Espírito de Deus também estava em Cristo. E aí então começou, nasceu ali com Cristo, nasceu, começou ali, nasceu o povo de Deus. Ali foi a origem do povo de Deus. Cristo é o primeiro, é o primogênito, primeiro filho de Deus. Então ali começou então a família de Deus, começou então o povo de Deus. Então, o que que existe hoje? Existe o povo, os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos do diabo e os filhos de Deus. Tudo no homem. Tudo no homem. Está tudo no homem. Vai chegar um momento, e você pode até perguntar, você pode até, que é isso que Deus quer? É isso que Deus quer? Buscar Deus é o quê? Buscar Deus, porque Deus, ele, a intenção dele é salvar o pecador. A intenção dele é salvar, porque toda raça, toda espécie, não interessa a cobra que for, né? Então veio um mais valente, e vai substituir. O que vai acontecer? O tabernáculo é o mesmo, a casa é a mesma, o corpo é o mesmo. Mas vai substituir. Lembra da gente falar que a pessoa é corpo, alma e espírito? Que dentro tem o corpo, a alma, e agora nós precisamos saber aqui está o corpo, a alma é o dela, a alma é o dela, é o espírito dela, é a alma, é o espírito, aquele que Deus soprou, esse aqui soprou muito, né? Soprou mais do que o Luiz. Não estou brincando. Então, ó, o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o mesmo. A alma é aquela que é sua, que você nasceu com ela. Você nasceu, o corpo recebeu a vida, que é a alma. E aí tem o espírito, corpo, alma e o espírito. O espírito pode mudar. Amém? O espírito pode mudar. Aliás, deve mudar. Todo mundo vem com o espírito, todo mundo já vem, já é concebido. Eu vou mostrar para vocês já. Todo mundo já é concebido com o espírito. Que ele vem com ele. A salvação é exatamente essa mudança que Deus vai realizar. Quando ele falou para Nicodemo, tem que nascer de novo. Esse novo nascimento, que é a mudança do espírito. Então você vai ficar corpo, alma e espírito. Continua corpo, alma e espírito. Só que houve a mudança no espírito. Houve uma mudança no espírito. Era o espírito que entrou no mundo. Era o espírito. Veio o mais valente e trocou, entrou no lugar daquele e ficou isso. Amém? E como que isso acontece? Como que acontece essa mudança? Como que acontece essa mudança? Não é pela força, não é pelas obras, não é pelo empenho que você faz, Primeiro, essa mudança acontece. Tudo bem, vai ter obras, vai ter esforço, mas a mudança, a alteração acontece no momento que um sai, que o outro entra, é no momento da fé. É quando você acredita. Quando você acredita em Jesus Cristo. Quando realmente você acredita em Jesus Cristo. Talvez isso não tenha acontecido ainda. Talvez isso não tenha ainda acontecido. Eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. E pode estar batendo. Talvez ainda não tenha acontecido isso. Vocês concordam? Talvez ainda não tenha acontecido isso. Ou seja, ainda não houve a mudança. Jesus então fala assim, pegou os discípulos e falou, olha, vai e abre os olhos desse povo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui tentando abrir os olhos, tentando ensinar, tentando abrir os meus e os seus, porque nós falamos no começo, eu também estou buscando a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, em determinado momento, que assim, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em você, entendeu? Então, enquanto a gente não tiver plena consciência, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu acredito. Amém? Fica a dúvida, ainda fica a dúvida, ainda fica vários questionamentos, a dificuldade para a gente entender entre uma coisa e outra. Não é assim? A dificuldade, aquela falta de segurança. Será que é Deus? Será que eu creio em Deus? Aí Deus vai, muitas vezes, e prova a nossa fé, prova a nossa fé. Né? Você sabe, sem fé é impossível, sem fé é impossível. Então vamos dizer que o Luiz está aí falando que crê, que crê, que crê, que acredita e não sei o quê, e etc, tal, e fica, né, Luiz? Todo empolgado. E Deus vai provar a fé dele. Quando Deus prova a fé, Luiz chega à conclusão que ele ainda não crê. Acreditar é confiar. Acreditar é confiar. Sabe, a coisa mais difícil que tem no mundo, a coisa mais difícil é confiar em Deus. Consequentemente, crer. Quem crê, confia. Quem não confia é porque não acredita. Porque se você acreditasse, você confiaria. E quando Deus prova, a gente não confia. Por que que Abraão? Deus disse que Abraão creu. Abraão creu. Deus provou a fé de Abraão e Abraão creu. Por quê? Porque ele pegou o menino dele e levou. É. Ele levou o menino. A não ser que seja mentira essa história. Porque ele pegou o menino e levou. É. Ele levou o menino. Levou e levou a lenha, levou a lenha, levou o cutelo. E no lugar do cordeiro, ele levou o menino. E eu pergunto, você levaria o seu? Você levaria o seu gato? Seu gatinho? Você levaria? Eita. Levava não, filho? Não? Mas, olha, a gente não levaria o cachorro, não levaria o gato, a gente não levaria, sabe? Não é não, filha? A gente não levaria, a gente tentar, nós íamos tentar conversar com Deus primeiro. Ver se, Senhor, será que não dá para poder fazer uma mudança nesse negócio aí? Então isso prova que nós não, ainda falta essa fé. Ainda falta essa fé. Então, a gente precisa crer. Amém? É, entregar a si mesma, às vezes é mais fácil. Eu concordo com o irmão ali. Mas Deus, às vezes até o próprio inimigo, como falou para Jó. Deus, o inimigo falou para Deus. Sabe por que, que Jó confia em você? Sabe por que, que Jó? Porque você deu tudo para ele, você faz tudo para ele. Tal. Experimenta. Experimentar é provar. Experimentar é testar. Experimenta. E vê se ele não vai. Experimenta a fé. Vê se ele acredita. E aí, quando Deus começou, todo mundo sabe a história de Jó, que Jó passou apertado. Jó passou apertado mesmo. Então, gente, isso é que está acontecendo. Então, vocês não assustem, não, mas é isso que está acontecendo. Amém? Buscar Deus. Não é brincadeira, não. Buscar Deus não é brincadeira. Até mesmo por quê? Porque as pessoas que forem aprovadas, as pessoas que realmente alcançarem essa fé, serão, não é melhorar na vida, arrumar casamento, ser bem sucedido nos negócios, não. É não. A fé, essa fé, é para a sua inclusão no reino de Deus, na vida eterna, herdeiro de Deus. É a nova espécie que vai habitar o mundo. O novo homem que vai habitar o mundo vindouro. Então, presta atenção, não é só arrumar a vida da gente aqui, não. Não é. São os herdeiros de Deus. Deus está chamando exatamente isso, esse chamado de Deus é para o reino de Deus. Vem sendo anunciado o reino de Deus. Amém? É a salvação pela graça, é a salvação pela graça. E aí então fica essa diferença, separação. o ímpio e o justo. Ou seja, o que alcançou essa fé e o que ainda não alcançou a fé. Então nós temos aí então, a figura do ímpio e a figura do justo. É assim que separa, é assim que vai acontecer. Nós aqui separamos algumas passagens interessantes para você ver o que é o ímpio, o que é o ímpio e o que é o justo. Justo não pelas obras, não é pelo que você fez ou deixou de fazer. É quando você acredita, quando você crê. Bem, você passa o primeiro passo que eu dou, eu creio em Jesus, então eu levantei minhas mãos, eu aceitei ser batizado, né? Eu comecei a invocar o nome do Senhor, eu comecei a ler as Escrituras, a participar da reunião, da comunhão dos santos. Eu comecei a lutar. É nesse ponto aqui, né? Então, quando eu acreditei em Jesus, eu passei para cá. E Deus, então, começou a fazer o quê? A me provar. Deus começou então a tirar os meus pecados. O aperfeiçoamento, ele começou a me preparar, ele começou a me arrumar para o reino de Deus. Ele começou a me ajeitar, me arrumar, tirar os meus pecados. Na verdade, ele está edificando a igreja. Esse período aqui, ele está salvando, ele está salvando, ele está edificando a igreja. Então vem as provas. Será que você realmente crê? Você confia em mim? Você acredita em mim? Então vem as provações. Os filhos de Deus serão provados, mas ele não prova você antes da sua decisão, da sua fé. Aquela fé que você decide. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me ofereço como Jesus se ofereceu. Como um sacrifício santo e agradável a Deus. Jesus se ofereceu. Pai, eis-me aqui. Faz em mim morada. A casa é tua. Entra. Ele entra, ele tira o que estava e entra na vida da gente. Mas eu preciso abrir, eu preciso me oferecer. Então, essa oferta, essa disposição que nós temos que ter. Então, isso acontece quando eu quero. Senhor, eu quero, eu concordo. Levanta a mão, Evaldo, pensa direito. Lembra daquela passagem? Faz as contas, né? Ele fala assim, o Rocinho já falou para você que não vai ser fácil, ele já falou para você que tem que fazer isso, você já fez as contas, a hora que começar as dificuldades você não vai escandalizar? Então nesse momento, eu quero que você entenda isso, nesse momento, é a gente como se estivesse sendo convidado, né, sendo chamado. E aí, vinde após mim. Pega a sua cruz e siga-me. Pronto. Eu posso desviar. Eu posso desviar de um lado para o outro. Eu posso voltar atrás. Eu posso desanimar. Muita coisa pode acontecer. Mas esse ponto, que é o ponto que você decide. Eu quero. Então, é nesse ponto aqui. A partir daqui, então, Deus começa a realizar a obra na sua vida. A obra de Deus. Você é a obra de Deus. Você é a obra de Deus. Então, Deus começa a realizar a obra na sua vida. Edificar individualmente, eu sou a casa, a igreja, o povo. Individualmente eu sou, coletivamente nós somos. E aí Deus então vai tirar os meus pecados. Ele vai me aperfeiçoar, me santificar, tal. Mas a partir daqui, ele já me considera justo. Justo quer dizer o quê? Justificado. Então, daqui para cá, não me considera mais cobra. Né? Ele não me considera mais... A partir daqui, ele já me considera não filho do diabo, e sim filho de Deus, porque trocou o espírito. Concorda ou não? Antes, a gente era filho do diabo. Estava no mundo, sem Deus, e era... Está tudo escrito isso. A gente era filho do diabo, filho das trevas. Ninguém pode deixar ruim, não. Não é não? Nós éramos, na verdade. Quando ele entrou, eu abri as portas, ofereci, fui batizado, aceitei. Tudo que eu aceitei não foi obrigado, foi naturalmente. Amém, Senhor, amém. Aí a gente canta. Faz em mim morada permanente. Como é que é, Ana? Né? Não faz em mim? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Né? A gente mesmo está falando. Aí Deus entra. Ó, depois que ele entra, ele vai me chamar de filho do diabo? Depois que ele entra? Aí não, aí o tratamento muda. Aí ele vai dizer, meu filho, vem cá. O pai não corrige o filho? A partir dali, Deus corrige o que não é filho? Não, Deus vai corrigir o filho. Se está sem correção, então não é filho. Se você está sendo corrigido, então é filho. Aí ele trata você como filho. Não, você ainda não é. Você ainda não foi, presta atenção, você ainda não foi, não passou o portão celestial. Você ainda, amém? Você ainda está correndo a carreira. Você, se você morrer no caminho, você está salvo. Então, nós estamos no caminho, nós estamos rumo à terra que Deus prometeu. Mas ele trata você, quer dizer, como filho. Amém? Ele adota você. E ele vai chamar você de filho. Meu filho, vem cá. Entendeu? Você não está vendo que você está... Isso aqui não está certo, isso assim não convém. Não faz mais isso, faz aquilo, etc. Pronto. E aí, ele vai realmente fazer de mim uma pessoa que não era filho de Deus. Vai fazer de mim um filho de Deus. Amém? Então ele vai fazer de mim que não era filho de Deus, vai fazer de mim um filho de Deus. Ele tirar os meus pecados. Amém? Eu era pecador, eu continuo pecador. Eu estava no mundo, eu continuo no mundo. Eu estava no mundo. Só que eu estava no mundo sem Deus. Agora eu estou no mundo com Deus. Eu era pecador? Era, mas não tinha ninguém que tirasse o meu pecado. Ou não, eu sou pecador, mas eu tenho uma pessoa que tira o meu pecado. Né? Eu continuo sendo pecador, continuo errando, mas tem uma pessoa que cuida de mim. Tem uma pessoa que me salva. Tem uma pessoa que me ama. Tem uma pessoa que gosta de mim. Tem uma pessoa que é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Eu decidi Jesus te eleger como meu Senhor. Tô bom para cantar, não tô? É. Eu decidi. Então olha, você vê que coisa bonita, que coisa fantástica. Uma porcaria que estava aqui continua a porcaria de lá, né? Um pecador aqui continua pecador. Quem não conhecia Deus está aqui desse lado aqui querendo Deus. Por isso que eu falei para vocês, nós estamos buscando a Deus. Amém? Mas olha para você ver, aqui, quando acontecia a coisa, eu não tinha ninguém para recorrer. Se eu falasse Deus, Deus, meu Deus, ninguém ia me ajudar. Desse lado não. Quando a coisa aperta, quando eu sei o nome do meu Deus, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Salvador, eu chamo por ele e a coisa acontece. Entendeu? É um negócio assim, é assim, se isso aqui está queimando a minha mão, eu chamo por ele e a coisa acontece. Isso me anima a prosseguir, me anima a continuar. Porque ele está mostrando para mim, não estou falando para você que eu sou seu Deus, não estou falando que eu estou com você. Eu estou com você, meu filho. Olha, eu tirei um e eu estou aí, agora é eu. Agora sou eu o seu Senhor, agora sou eu o seu Deus. Aqui não, o seu Senhor era outro. Amém, gente? Então, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Então, as maldades continuam. Você já viu quanta maldade você ainda não faz? Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas. Cujos pecados são cobertos. Então, bem-aventurado é aquele que crê, porque isso está acontecendo na vida dele. Ou seja, as suas maldades. Ele vai dizer para você, Luiz, você... Não é uma maldade isso que você está fazendo? Para de fazer essa maldade, Luiz. Ele não vai lançar você no inferno por causa dessa maldade. Ele vai te corrigir, ele vai perdoar a maldade que você fez e vai dizer para você, não faça mais isso. Então o santo está ficando cada vez mais santo. O justo está ficando cada vez mais justo. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem Deus como Senhor. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Ele não faz as coisas propositadamente. Ele não faz deliberadamente o mal, não. Mas se ele fizer o mal... ele imediatamente ele sabe aquele que pode perdoar. Porque a partir do momento em que ele foi perdoado, aquele pecado não existe mais. Aquele defeito não existe mais. Amém? Então ele fala: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Quer dizer, todo mundo tem direito. Todas as pessoas têm direito. Tanto o circunciso como o incircunciso têm direito dessa bem-aventurança. Que bem-aventurança? Essa que nós acabamos de falar. Em que seus pecados são perdoados. Então, bem-aventurado o homem cujos pecados são perdoados. Mas por que que são perdoados? Porque você aceitou ser salvado, você aceitou ser salvo por Jesus Cristo. No Salmo, não sei que é o Salmo 25 ou 26, que fala assim, como é que está lá? Que ensina o pecador. Hã? Isso. Bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Porque ele ensina o caminho ao pecador. Bom e reto é o Senhor. Porque ele ensina o caminho ao pecador. Ele ensina aqui? Não. Por quê? Aqui ele não é Senhor. Aqui ele ensina porque aqui ele é o Senhor. Aqui, ele não vai ensinar. Ele não é, por que que ele não ensina? Ele não é o seu Senhor aqui. Então, ele, aqui então, que ensine o seu Senhor. Do lado de cá, o Senhor é ele. Bom e reto é o Senhor, porque ele ensina o caminho ao pecador. Vamos ler 1 Pedro capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Vê, por favor, Pia.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Repete.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Amém. Então ali, você já vai lendo e pensando ali. Aqui você estava na carne. Aqui é o tempo que vos resta na carne. Aqui você estava na carne. Aqui é o tempo que vos resta na carne. Então, no tempo que vos resta na carne, você não vive mais segundo esse povo aqui. Você vive de acordo com esse povo aqui. No tempo que vos resta na carne, eu não vivo mais. Eu vivo diferente. Vamos lá. Pode ler.
Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios.
Então, ó, vai pensando aí para você ver. No tempo em que... Porque é bastante que no tempo passado fizéssemos a vontade do mundo, a vontade do ímpio, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices, etc. Claro que hoje eu não faço mais isso. Claro que hoje eu não faço mais isso. Por que que eu não faço mais isso? Porque o meu Pai, o meu Senhor, o meu Deus me mostra, me corrige. O meu Deus me corrige. Amém? Ele abre os meus olhos. Ele vai e mostra. Ele vai dizer para mim, olha, aí, experimenta. Olha o resultado. Quando a gente é teimoso, rebelde, hein, ainda fica pior ainda. Fica pior ainda. Vamos lá, continua.
E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós.
Então aí, gente, começa a aparecer a separação do justo e do ímpio. Você começa a perceber a separação de um, quem governa um, quem governa o outro. Você começa a perceber. Vai lá.
Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Então, nós estamos falando assim, para você fazer diferença entre o ímpio e o justo. Para você fazer diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Para você fazer diferença de uma coisa para outra. Eu estou tentando ajudar você, para você assim, onde é que eu estou? Lá ou eu estou aqui? Onde é que eu estou? Será de que lado que eu já estou, ainda estou lá, ou eu já estou aqui? Amém? Eu sinto ser corrigido por Deus, eu já percebo as coisas erradas, os meus olhos já foram abertos, de que lado eu estou? É isso que eu quero que você entenda. Porque a gente fala de justo e de pecador, a gente fala do ímpio, a gente fala do mundo, mas aí de repente nós não fazemos separação. Ainda a gente não consegue fazer separação. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui que existe uma separação, existe uma diferença. E é uma diferença grande. Existe uma diferença e é uma diferença grande. Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre uma coisa e a outra. Existe uma diferença muito grande. Vamos lá? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Para vos tentar. Como se coisa estranha vos acontecesse. Não. Todos os filhos de Deus são provados. todos os filhos de Deus vão passar. Mas alegrai-vos do fato de ser de participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, a minha alegria é quando chegar aqui. A minha alegria é quando eu chegar aqui e dizer, fui aprovado. É quando eu chegar aqui e dizer, passei no teste. Amém? Essa é a minha alegria. Aqui, está falando ali, aflições, provações, o mundo, nós estamos no mundo, o mundo é mau, é canseira, enfado, dificuldade, está um dia bom, um dia ruim, um dia não sei o quê, etc. Mas aqui há uma esperança, há uma coisa que alegra, que faz com que a gente, os marinheiros lá vendo a terra, vai chegando o momento que você vai terminar. Corri a carreira, combati o bom combate. Não, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito. Versículo 17.
Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Então, raciocina nesse versículo. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, Deus prova a outra casa? Deus vai experimentar a outra casa? Não. Deus vai experimentar, provar o povo de Deus, os filhos de Deus. E a hora que chegar a hora do ímpio, ou que chegar a hora da outra casa, vai ter o julgamento dela também. Vai ter o julgamento dela também. Mas eu acredito que eu estou sendo julgado agora. Eu preciso acreditar que eu estou sendo julgado agora. Ou seja, você pode fazer, eu não posso. Foi isso que Jesus, ali nos dias, o pessoal chamando ele para a festa. Ele falou, não, vocês vão, eu não vou. As pessoas querendo fazer uma coisa e ele falou, não, vocês podem, eu não posso. Ele estava sendo julgado. Ele estava sendo julgado ali. Se ele não tivesse passado no teste, ninguém foi mais provado que ele, não. Se ele não tivesse passado do teste, nós estávamos perdidos. Amém? Jesus Cristo, nos dias da sua carne, aprendeu a obediência pelas coisas que ele passou. Ele foi obediente a Deus. Ele aceitou ser corrigido, aceitou fazer tudo de acordo com Deus. Foi o que nós estávamos cantando agora mesmo. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Ensina o caminho que eu devo andar. Amém? Versículo 18.
E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador fazendo o bem.
18, de novo.
E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Amém. Então, olha, gente. Eu falo, você procura, então, pensar de que lado você está. Você é um ímpio ou um justo? Aqui fala que o justo apenas se salva. E o ímpio também vai ter sua hora. Salmo 92. Salmo 92. Versículo 7.
Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre.
Amém. O que tem a ver isso? Repete.
Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre.
Então, Mateus, o que, que significa isso, Mateus? O que quer dizer isso? Nós estamos querendo aqui fazer vocês entenderem o que, que é o ímpio e o que, que é o justo. Hã? Lê de novo, acho que ninguém ouviu ainda.
Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre.
O que você entendeu, Renato? O que quer dizer isso? Não? Laurinha? Não? Toninho? Vamos ver, Suzane aqui está. Não? Não, pode falar, ué. Toninho, dá para o Toninho então. Então tá dizendo assim que o ímpio, ele já nasce. Espera aí. Ele já nasce ímpio. Ele brota como a erva. Toda erva, toda planta, tudo aquilo que nasce, brota, é planta, né? É erva, sei lá. O ímpio, ele já nasce, que jeito? Ímpio. E ele vai ser destruído, todo ímpio vai ser destruído. Menos aqueles que forem salvos. Porque aquele que forem justificado deixou de ser ímpio. Então, o ímpio, você entendeu? Você encontrar com uma pessoa na rua, você examina o espírito, procura saber se aquela pessoa, se você tiver cuidado, você vai observar. Será que ela é ímpio ou já, né? Você já pode confiar na pessoa? Você pode confiar na pessoa ou não? Né? Toda pessoa nasce ímpio. Então está dizendo aqui, os ímpios como a erva, os ímpios brotam como a erva. E floresce e cresce. Cresce. Todos os praticam iniquidade. Mas no fim, Deus vai destruir todo o ímpio. Vai destruir todo o ímpio. Depois lê mais detalhes sobre isso para você entender. O que eu quero, volto a frisar, é que você faça separação entre o ímpio e o justo. Salmo 58. Como é que está aí? Tem uma tradução. Lê, Renato, vê qual está a sua. Pode ler o versículo. Três.
Alienam-se os ímpios.
Tem um que tem uma tradução diferente. Em vez de ser alienam-se. Hã? Desviam-se. É melhor alienar, mais difícil de entender. Desviam-se. Toma outro rumo. Já nasce. Os ímpios já nascem. Desde a sua. Tem uma tradução que fala concepção. É isso mesmo? Está do humilde aqui? Como é que está o humilde? Amém. Essa aqui que é boa. Dá para o humilde aqui ler. Essa aqui que é boa, cara. Aquilo que nós falamos aqui, ó. O ímpio, ele já nasce assim. Desviado, já nasce. A tendência dele é como a erva. Se ele nasceu laranjeira, vai ser laranjeira. Entendeu? Vai lá, lê. Humilde.
Desviam-se os ímpios desde a sua concepção.
Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Olha lá.
Nascem.
Foi concebido no ventre da mãe. Que jeito?
Desviado.
Ímpio. Continua.
Nascem e já se desencaminham.
Não, como é que é?
Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras.
Nasce e já se toma o rumo errado. Ele precisa ser salvo. Ele nasce e já toma o rumo errado. Ele precisa ser salvo. Ele precisa ser corrigido por Deus. Ele precisa ser lavado, transformado, amém? Regenerado. Porque ele já, a natureza dele é aquela. Versículo 4.
Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos.
Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tem tapado os seus ouvidos. Ele tem a mesma inclinação, a mesma tendência maligna. Amém, gente? Nós podemos parar. Só um versículo para a gente encerrar. O Salmo 73, versículo 17. Esse Salmo 73 é fantástico. Eu gostaria que vocês lessem ele inteirinho em casa. Viu? Então, o ímpio, nós vamos, para deixar de ser ímpio, o que vai acontecer? Nós vamos bater cabeça. Para deixar de ser ímpio, nós vamos penar muito. Até que versículo 17. Levou para Renata lá?
Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles.
Certamente tu
os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho, o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci, e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória.
Amém. Então, para aí. Até que entrei na presença de Deus, que até que eu conhecia Deus, enquanto eu não conhecia Deus, eu achava que o ímpio vivia melhor do que eu. Até que eu entrei na presença de Deus, até que eu conhecia Deus, eu pensava que o ímpio vivia melhor. Versículo 16 fala assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim dele. Então, eu não quero ser ímpio. Eu não quero, porque eu sei o que vai ser do ímpio. Eu não quero ser ímpio. Amém? Eu quero distância. Distância. Eu quero distância. Por quê? Porque eu sei. Ó, quando pensava em compreender isso, fiquei perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi. Amém? Eu prefiro participar do sofrimento de Cristo, eu prefiro seguir o Salvador, eu prefiro seguir os passos dele, eu prefiro seguir o caminho que Jesus Cristo mandou, do que ser ímpio. Eu prefiro seguir Jesus do que ser ímpio. Então, nós precisamos, como falei no começo, volto a falar, você precisa aprender fazer a separação entre uma coisa e outra. Para não escolher o caminho do pecador. Para não escolher o caminho errado. Para não escolher o caminho do ímpio. Porque o grande mal do povo de Deus, principalmente, é demorar para poder entender essas coisas. E aí, Tony, escolhe, às vezes, o caminho do pecador. Do ímpio. Do ímpio, não é do pecador. Porque todos nós pecamos. Mas escolhe o caminho do ímpio. Não espera por Deus. Amém? Amém. Gente, ajudou em alguma coisa? Ajudou? Amém. Então vamos encerrar. Haverá um dia a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá uma diferença entre o justo que foi justificado pela fé e entrou, pegou a cruz, deixou Deus tirar os pecados, e aquele que permanece na rebeldia, aquele que permanece rebelde, rebelando-se contra Deus, aquele que não quer Deus, não quer que Deus tire os seus pecados. Né, Beninho? Tá bom? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor Deus, que nós, meu Deus Pai, que está no céu, Senhor, que tem tirado os nossos pecados, que tem ensinado o caminho do céu, o Senhor, que tem separado para Ti um povo seu, zeloso, preocupado, um povo preocupado em agradar a Deus, preocupado em fazer a vontade de Deus. Um povo que decidiu, não por força, não por violência, mas pela sua própria fé, escolher optar por este caminho e, tendo ouvido o Evangelho, a palavra da salvação, nela creu. Há um lugar esperando por você. Há um lugar, uma terra prometida. Há um Deus no céu. Há um Deus por nós. Há um Deus que nos salva. Há um Deus que te ama, que deu a vida para mudar o seu destino, deu a vida por nós, para tirar os nossos pecados, né? Para nos converter, para tirar essa natureza maligna, como nós vimos, para nos purificar de todo pecado e mudar. Jesus, entra, Senhor Deus, na nossa vida, entra realmente na nossa casa e anda conosco, vive com a gente, vive conosco. Anda com a gente. Que os nossos passos sejam os teus passos. Nossos pensamentos, os teus pensamentos. Vem, Senhor Deus. Vem. Habita a sua igreja. Entra na tua casa. Morada do Senhor. Povo escolhido. Realmente, Senhor, que o Senhor tenha toda a liberdade com a sua casa, com o seu povo. Que nós louvemos ao Senhor. Que nós louvemos ao Senhor, Jesus. Que nós o amemos sobre todas as coisas. Que nós o queiramos sobre todas as coisas. Entra na nossa vida, Jesus. Nós te amamos, amém, amém, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Continua Continua, Deus, nos salvando. Continua nos salvando. Meu Deus, continua abrindo os nossos olhos. Quem sabe nós vamos entender o que o Senhor quer nos falar. Quem sabe nós vamos compreender aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Só o Senhor, meu Deus, pode nos salvar. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Oh, amém. Amém.
Coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova.
eu quero descansar. Como tu és, Jesus, eu quero descansar.
Amém. Vai tocando os instrumentos. E você vai pensando. Só Ele pode fazer isso. Essa obra, só Deus pode fazer. Fazer de um homem mau, fazer de uma raça perdida, perdida. Parecida com Deus, parecida. Só Deus. Só Deus pode fazer. Toma-nos, Senhor Deus, em tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Toma-nos, Senhor Deus, em tuas mãos. E tira, Senhor, os nossos pecados. Faz este milagre. O homem nascer de novo da água, da palavra, do Espírito. Ser justo, ser santo, como tu és. Ser um igual a ti, ser um semelhante. Parecido contigo, torna-me parecido contigo. Parecido contigo, humilde de coração, simples como Jesus, humilde de coração, simples como Jesus, eu quero ser. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.